Boa tarde, pessoal.
Boa
Tá,
tarde,
eu e o
Jesus.
Donda aqui na sala. O Donda vai estar moderando essa sessão. Eu vou estar apresentando para vocês. Então, deixa eu dar um breve overview para vocês, meu e do Donda também, que eu depois vou estar moderando a dele. Eu trabalho na Dell Computadores, no time de consultoria global. Sou MVP em System Center, assim como o Panissa também, que fez a apresentação anterior. E nós vamos falar sobre System Center de um foco um pouco diferente. O foco que nós vamos dar é o foco onde nós olhamos um data center, ou seja, eu olho os meus servidores e utilizo o System Center para gerenciar. Por que que esse foco é um pouco diferente? Porque, em geral, quando as pessoas veem o System Center, olham muito para a parte de desktop ou gerenciamento de Hyper-V. É importante que seja bem claro que Hyper-V não é Private Cloud. Private Cloud é um conceito muito mais abrangente, onde eu tenho não só, por exemplo, uma virtualização, mas eu tenho um gerenciamento efetivo, seguindo regras de alta disponibilidade, onde eu teria, por exemplo, como o Hélio comentou na palestra anterior, todas as implementações dos livros de ITIL, onde eu tenho o gerenciamento de incidentes, onde isso acontece de forma automática, onde a criação de um serviço é algo simples e não algo complexo e manual. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos começar então falando um pouco sobre a agenda que nós vamos ver. Primeiro nós vamos falar sobre os produtos da linha System Center, como que eles se integram, e depois eu vou fazer para vocês algumas demos. E vou colocar elas também no meio, mostrando como cada produto funciona. Vamos começar então com os produtos. System Center Operations Manager. Qual é a sua função? A sua função é monitorar. O que que eu consigo monitorar com o SCOM? Qualquer coisa. Você pode monitorar desde um servidor, SQL, Oracle, Exchange, servidores de e-mail como Qmail, Linux, Macintosh, qualquer tipo de servidor que você tenha, ou mesmo desktop. Não só isso, mas ele também permite que, além do gerenciamento, eu trabalhe com a parte de proatividade. Então, ele me avisa, por exemplo, quando algo da performance do servidor está afetada, permitindo assim que, por exemplo, eu resolva um problema antes dele estar visível ao usuário. Eu também consigo, por exemplo, nas versões mais novas do System Center, agora 2012 Service Pack 1 e a 2012 antes do Service Pack, a versão RTM, que eu faço esse controle também de aplicações. Então, eu informo para ele um script e ele vai rodar esse script e dizer para mim se a minha aplicação está funcionando, se ela não está lenta, se as queries de banco de dados estão funcionando, o que é muito interessante. Eu vou avançar aqui um pouquinho para vocês verem como essa funcionalidade funciona. Aqui é o que eu já havia comentado de ambientes heterogêneos. E aqui é a questão de como ele trabalha com aplicações. Vejam que nessa transparência, ele mostra para mim como estão as respostas em um determinado site. Então, imagine que você tem um site, esse site pode ser em Linux, rodando Apache, pode ser .NET, pode ser Java, e ele me diz, por exemplo, fazendo cliques nas páginas, mediante um script que eu informei para ele, qual é o tempo de resposta que a aplicação está levando. Não só isso, mas ele me mostra também até o select que está sendo executado naquele momento. Então, eu consigo ver, por exemplo, que a minha aplicação de login, ela está lenta. E a partir desse monitor de que a minha aplicação de login está lenta, eu consigo abrir aquele contador e ver o select que estava sendo executado ali dentro. Inclusive, não só ele me mostra o select, como ele roda o Query Analyzer e diz para mim qual parte do select está demorando mais. Então, aquela monitoração de aplicações que hoje você faria de forma offline, no SCOM, ele vai fazer automaticamente, o que é um avanço em relação às versões anteriores que não faziam esse tipo de aplicação. Isso faz parte de um software que a Microsoft adquiriu há alguns anos, chamado AVI Code. A função do AVI Code era exatamente essa. Ele fazia um script de execução, uma macro de execução numa aplicação, e ele trazia para mim como aquela aplicação estava respondendo e analisava os comandos que estavam acontecendo naquela aplicação. E isso foi integrado ao System Center nas versões 2012. Aí já dá para se ter uma ideia de como que o System Center nos ajuda em um Private Cloud ou até uma Public Cloud, onde eu não preciso monitorar o servidor. Hoje fazemos muito isso. Pegamos o servidor, olhamos o Task Manager e ficamos olhando como que está o uso de CPU, de memória, mas muitas vezes o problema não é o SQL, o problema não é o IIS, e sim a linha de comando que o desenvolvedor criou. Então, com o System Center, eu passo a monitorar o serviço. Esse é o novo foco. Eu não monitoro mais o hardware, nem o sistema operacional. Eu monitoro o serviço. E isso foi feito, então, com o SCOM junto com a V-Code. Continuando também, ainda sobre SCOM, ele passa a poder monitorar qualquer tipo de ambiente, seja ele Private Cloud, Public Cloud, tanto nas suas consoles, que já existiam antes, como também no Web Console e agora no SharePoint Console, onde ele pode monitorar ali tudo o que está sendo feito e mostrar dashboards de dentro do SharePoint que você tenha na sua empresa. Isso é feito a partir de um plugin que ele instala no SharePoint, e a partir desse plugin você consegue fazer o BI e ler os data warehouses gerados pelo SCOM. Por que isso é uma questão envolvendo Private Cloud? Porque num ambiente onde você tem uma nuvem privada, os dados, eles têm que estar disponíveis em todos os níveis. Então, por exemplo, para o meu usuário técnico, eu utilizo o console do SCOM. Para o meu usuário que resolve incidentes, ou seja, para o meu usuário de TI, eu tenho o Web Console, ou até mesmo para o meu cliente ver como está o ambiente dele. Para o meu ambiente gerencial, quer dizer, para a diretoria, para os gerentes de TI, eu utilizo o SharePoint Console. Ou seja, eu tenho três diferentes interfaces que podem me mostrar dados similares, porém em formatações diferentes e um tipo de acesso diferente, permitindo assim que todos sejam contemplados pelo que está rodando ali e consigam ver como está a performance, como está o ambiente, como está o andamento da minha TI. Antes de eu passar para o System Center, deixa eu mostrar um pouco para vocês sobre essas funcionalidades que eu comentei. Então, eu vou trazer aqui o meu desktop para frente. O Donda me avisou aqui que já está aparecendo. Então, o que vocês veem aqui nessa tela é a monitoração de servidores. Então, podem notar que aqui ele me avisa quais servidores estão ok, o que que aquele servidor tem e quais os problemas que eu tenho ali. Então, por exemplo, este servidor eu sei que ele está em estado crítico. Então, eu consigo, por exemplo, ver aqui pelo Health Explorer qual é o problema que ele está mostrando. Então, ele me dá uma lista de todas as funções que esse servidor desempenha que estão com problema. Neste caso, ele me indica que a falha está acontecendo no sistema de Data Warehouse, que é feito pelo SCOM, onde o estado dele está inativo, como se o próprio servidor ele não estivesse conseguindo se monitorar, já que o 74 é um meu servidor que tem o próprio System Center. Isso aqui, muito provavelmente, eu consigo ver aqui em que dia aconteceu. Então, notem que esta mudança de estado aconteceu ontem, às 14h35, foi o horário em que eu reiniciei meu servidor. Então, ele está me avisando que nesse período, às 14h35 de ontem, o servidor estava ok e ele passou por um problema. Como eu já sei que esse problema aconteceu, eu já sei o que era, eu posso vir aqui resetar a saúde dele. E aí, daqui a alguns minutos, ele vai aparecer novamente como estando ok, voltando ao estado de saúde que ele estava antes. E isso eu posso fazer para qualquer servidor, por exemplo, para esse outro servidor, eu consigo ver quais os problemas que ele está acusando. Então, aqui eu sei que são alguns workflows, já que essa máquina, ela é o meu sistema de Service Manager, ele está me avisando que alguns dos workflows do Service Manager deram um problema, e aqui ele até mesmo me diz como resolver o problema. Essa é uma funcionalidade que, em um ambiente de nuvem, é importantíssimo, porque eu posso estar gerenciando, por exemplo, 300 servidores, e como que eu vou ficar olhando todo dia o Event Viewer de cada servidor? Então, essa é uma ferramenta útil neste caso. Ainda dentro do SCOM, Eu tenho aqui também as visualizações de dashboards. Este, por exemplo, que eu vou abrir aqui, é o dashboard de clusters. Só esperar que ele abra. Aqui. Então, notem que eu tenho nesse meu ambiente dois clusters diferentes. Um cluster CLT02 e um cluster chamado CLT01. E notem que, num dashboard, onde eu coloco, por exemplo, esse dashboard em um telão, eu consigo saber quais nós, quais hosts de cada cluster estão com problema. Então, por exemplo, no meu cluster 2, eu sei que uma das VMs está em estado de stop. Então, ele entende que esta VM está com problema por ela estar parada. As outras VMs estão todas no ar e sem avisos. Então, num ambiente como um ambiente de private cloud, onde eu tenho muitos servidores, eu conseguiria, num painel como esse, ver como está a saúde do meu cluster, dos meus servidores individuais e de cada máquina virtual que está lá dentro. Este é um dos exemplos que nós utilizamos Private Cloud hoje com SCOM. Então vamos voltar onde estávamos e vamos voltar aqui para falar sobre o próximo produto, que é o Configuration Manager. Essa é uma dúvida muito comum. Sempre perguntam para mim, por que o Configuration Manager existe num ambiente de cloud? Acontece o seguinte. Em um ambiente de cloud, eu não estou gerenciando desktops, o que é o principal foco do Configuration Manager, já que ele é uma ferramenta chamada de CMDB, ou Configuration Manager Databases, o que toda empresa tem e faz parte das práticas de ITIL. Neste caso, pareceria sem sentido ter o Configuration Manager, já que eu estou falando de servidores, eu estou gerenciando servidores e não máquinas. Mas isso não é bem realidade. Por quê? Vamos ver. Eu não tenho no Configuration Manager apenas a parte relativa a desktops, mas eu tenho também coisas que se aplicam a servidores. Por exemplo, controle de conformidade. O que é controle de conformidade? Eu posso ir no Configuration Manager, criar regras para que ele monitore se aquela situação está ou não acontecendo em um servidor. Por exemplo, digamos que nas nossas empresas, na sua empresa, você tem uma necessidade de que determinada chave de registro que configura a segurança de uma aplicação esteja setada. Isso não importa se aquilo é um desktop ou é um servidor, ou determinada versão do arquivo de antivírus. Isso é feito pelo Configuration Manager. Eu consigo, no Configuration Manager, mandar que ele olhe um determinado arquivo e ele me diga se aquele arquivo ele está numa data ou num tamanho específico. Baseado nisso, eu gero alertas. E como o Configuration Manager se integra ao Service Manager, esse alerta vira um incidente dentro do Service Manager para que alguém vá lá e resolva isso. Então, eu preciso sim do Configuration Manager, principalmente para as funções de conformidade, ativo, ou seja, inventário, e controle de incidentes, além da questão de trabalhar também com os updates dos servidores, controlar os updates. Então, isso é o que eu vou utilizar o Configuration Manager. Para quem não conhece, essa é a nova cara do System Center Configuration Manager, do SCCM, é o SCCM 2012, onde ele foi reestilizado e foi também modernizado, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como ele funciona. Deixa eu subir aqui minha segunda máquina virtual. Que é o meu Configuration Manager. Então, aqui eu tenho uma tela do Configuration Manager já atualizado com vários servidores, exatamente para mostrar para vocês o que que eu uso de Configuration Manager no ambiente de cloud. A primeira questão é exatamente o inventário. Notem que neste caso eu tenho todo o inventário dos meus servidores. O mesmo servidor que eu estava mostrando para vocês lá no SCOM, aqui eu sei quantos discos ele tem, eu sei até mesmo quantas alterações de hardware aconteceram. Por exemplo, vamos olhar se ele sofreu alterações de hardware nos últimos tempos. Sofreu. A memória dele foi alterada. Quem alterou a memória dele ou o que alterou? Então, eu sei que atualmente a memória dele está em 4 GB e que no dia 6 de fevereiro a memória era de 4 GB também, mas no caso que ele logou é que a memória deve ter mudado. Na verdade, a memória é a mesma, né? O current é do dia 6 do 2. Deixa eu pegar um outro dado aqui que tenha sido alterado em mais do que uma data. Aqui. Esse é um exemplo clássico. Atualmente, o disco, o meu CD-ROM está vazio. No dia 17 do 3, ele já estava vazio, que é o current. No dia 9 de fevereiro, ele estava com algum CD interno. E no dia 6 de fevereiro, ele estava com outro CD embutido nele. Então, esse é um exemplo. Claro que esse é um exemplo só hipotético. Mas imaginem, por exemplo, você conseguir saber quais aplicações foram instaladas e quando foram instaladas. Para isso, eu olharia aqui a lista de aplicações que estão instaladas. Então, eu conseguiria saber, por exemplo, exatamente em que dia uma aplicação foi instalada, em que dia que o BIOS da máquina foi atualizado, tudo isso a partir do Configuration Manager. Além disso, eu também faço controle de updates pelo Configuration Manager. Notem que, neste caso, o update feito para o Windows 2012, que é o update do Internet Explorer 10, foi instalado em 7 máquinas e 16 máquinas não precisaram desse update, ou seja, já tinham ele instalado. E o próprio Configuration Manager já instalou e me diz que todas as máquinas estão com esse update em dia. Com isso, eu passo a ter um controle bem mais útil do que o WSUS, já que eu tenho numa única console o inventário de hardware, o inventário de software e o inventário de updates também. E uma outra função interessante que eu comentei é a função de se trabalhar com os compliances. O que que são os compliances? Os compliances são bibliotecas onde eu indico, por exemplo, uma versão de arquivo. Então, eu vou criar aqui um item que eu queira monitorar, por exemplo. Digamos que eu queira monitorar uma determinada versão da DLL do antivírus. Então, eu posso vir aqui, colocar aqui o nome da DLL, dizer que isso é uma configuração do Windows, que vale para o Windows 2012 e o Windows 8. E que o que eu quero ler é uma versão da DLL. Então, eu clico aqui em New, digo que o que eu quero ver é um file system, ou seja, um arquivo. Aqui eu dou o caminho do arquivo, por exemplo, c, dois pontos, barra ao contrário, xxx.dll. E eu indico o que que eu quero ver nesse arquivo. Então, por exemplo, versão da DLL de antivírus. E aqui eu indico o que que eu quero ver desse determinado arquivo. Na verdade, aqui é só C, dois pontos, barra ao contrário, que aqui é o caminho, e aqui é o nome do arquivo que eu quero verificar. Ok. E o que que eu quero verificar desse arquivo? Eu quero verificar a data dele. Então, eu pego aqui que a data dele, ou seja, a data em que ele foi criado, tenha que ser maior que o dia 27 de fevereiro. Pronto. Então, isso seria uma regra de não compliance. Caso se encontre em alguma máquina a DLL do antivírus numa data de criação menor do que essa, ele vai me alarmar isso dentro dos meus consoles, no SCOM e no Service Manager. Então, isso são regras de compliance. E isso aqui pode ser feito para qualquer coisa. Eu posso fazer uma regra de compliance baseada, por exemplo, numa chave de registry, num arquivo, num item de configuração e até mesmo em dados locais da máquina. Vou dar um exemplo. Eu consigo fazer uma regra onde eu consiga saber quais são os usuários que estão no grupo administrador. E na minha regra, eu diria que se os usuários que estão nos grupos administradores forem diferentes de ABC, a máquina está não compliance. E aí ele me indicaria no painel do SCOM e no painel do Service Manager que há um incidente, ou seja, há uma configuração errada no meu ambiente. Vamos agora à terceira ferramenta, que é a mais óbvia de todos. Quando falamos em Private Cloud com o ambiente Microsoft, todos os profissionais de TI com quem já conversei, eles pensam sempre no VMM, como se o VMM fosse a única ferramenta, e já vimos até aqui que não é assim. O VMM ele é uma das ferramentas, porque ele gerencia o ambiente virtual, mas ele não é uma ferramenta que se pode dizer que é a única para se ter uma Private Cloud. Já que para se ter a Private Cloud, como já vimos até aqui, eu preciso do Configuration Manager e preciso do SCOM, para automatizar o meu ambiente de monitoração, alertas e também de acompanhamento dele. E o VMM, o que que ele me proporciona? Dentro das ferramentas 2012 System Center, o VMM foi o que mais evoluiu. Ou seja, quando eu pego o Configuration Manager 2007 e comparo com 2012, a interface mudou, mas ele é muito similar. Quando eu pego o SCOM 2008 e comparo com o 2012, também eles são muito similares. O VMM 2008 para o VMM 2012 não são similares, são muito diferentes. Por quê? Primeiro que agora ele é totalmente heterogêneo, ele pode trabalhar com sem Citrix, ele pode trabalhar com VMware, ele pode trabalhar com Hyper-V. Ele também pode fazer controle de storage, ele pode fazer controle de rede, ele pode fazer controle até de network balances. Ou seja, ele se tornou uma ferramenta completa para gerenciamento de nuvem. Vamos falar sobre alguns dos recursos que ele tem. Primeiro, quanto à nuvem privada, ele permite agora. Ele me dá recursos para que eu junte vários hypervisors, Citrix, VMware ou Hyper-V, para criar uma única nuvem. E ele também permite que eu pegue clusters em versões diferentes. Por exemplo, eu posso ter um cluster com Windows 2008, um cluster com Windows 2012, e ele enxergará isso como se fosse um único ambiente ao criar uma cloud. Então, eu tenho dois clusters que eu junto numa única cloud, e ele passa a ver aquilo como um único camada, um único serviço. Também na questão da malha, além dele ter essa questão de agrupamento de clusters, ele também trabalha com classificação de storages e automatização de rede. O que significa classificação de storages? Se o seu storage ele for compatível com o protocolo SMIS ou o protocolo SMP, ele permite que o próprio VMM crie LUMs, delete LUMs e altere o tamanho delas. Ou seja, digamos que eu precise criar uma máquina virtual. Essa máquina virtual precisa de um raw device, ou seja, um disco pass-through. O próprio VMM cria uma LUM no storage e configura essa LUM para rodar dentro daquela VM. Hoje, nós fazemos isso em dois passos. Nós vamos no storage, criamos a LUM, aí vamos para o VMM 2008 e criamos a VM apontando para aquele storage. O VMM 2012, ele mesmo gerencia um storage. E ele classifica. O que significa isso? Eu digo que o meu storage A, ele é Gold, e que o meu storage B, ele é Silver. E quando eu crio uma máquina virtual, eu digo para ele o seguinte, cria a máquina virtual no storage Gold. Isso vai fazer com que ele crie a máquina virtual no storage mais rápido. Então, ele permite que o usuário, que pode ser alguém de TI que cria uma máquina virtual, não tenha que conhecer storage. Hoje, o que nós vemos muitas vezes é que quem vai administrar um ambiente virtual, se não conhece storage, não consegue sair do lugar. Ele precisa chamar alguém de storage. O VMM elimina isso. Ele permite que o próprio sistema do System Center gerencie os storages. Lembrando, é exigido nesse caso que exista o protocolo SMP ou SMIS no storage que você possui. Por fim, delegação. Agora eu consigo ter cotas, limites, dizer quem pode ver o quê. Eu posso, por exemplo, dizer que eu enxergo toda a minha cloud. Ou seja, eu enxergo o Hyper-V, eu enxergo o Citrix, eu enxergo o VMware, eu enxergo todos os clusters da minha empresa. Já, por exemplo, o Donda, eu posso indicar que ele só enxerga parte do ambiente. Então, eu digo, por exemplo, o Donda só enxerga as nuvens de servidores Hyper-V. Por exemplo, talvez o Donda não conheça Citrix, não conheça VMware. Então, eu delego a ele só o que ele conhece. Tanto isso me permite ter melhor permissionamento, como também garantia de que o meu ambiente vai estar sendo cuidado por quem conhece aquilo. Também na questão de servidores físicos, como já falamos, ele enxerga vários protocolos diferentes, e um detalhe interessante, que é o terceiro item aqui, ele cria automaticamente clusters Hyper-V. Então, se eu tiver, por exemplo, duas máquinas físicas sem sistema operacional, eu tenho uma função chamada criar cluster de Hyper-V, digo para ele qual é o MAC address dessas duas placas e ele automaticamente instala o Windows e configura o Hyper-V para mim e o cluster. É lógico que para isso tem que estar sido feitos os pré-requisitos de um cluster, que é colocar o storage para ser lido, as máquinas têm que ser hardwares compatíveis, mas o VMM é capaz de fazer isso. Por isso que recebo muitos e-mails sobre isso. Por que que eu tenho que instalar o Windows AIK, ou seja, o Windows Automate Deploy Kit, dentro do VMM, já que o ADK é uma ferramenta para fazer distribuição de sistema operacional, por causa desse funcionamento? Exatamente porque ele instala o sistema operacional. Então, ele exige o ADK durante a instalação do VMM 2012. Na sequência, rede. O próprio VMM gerencia a rede. O que significa isso? Hoje, quando eu tenho uma VM num data center e eu estou movendo essa VM para outro data center, eu preciso mudar os IPs da VM na mão. Eu preciso ir lá, abrir a VM e mudar. Com o VMM 2012, eu indico que, por exemplo, o meu data center A usa os IPs 10.000 e que o meu data center B usa os IPs 192.168.0.0. Automaticamente, quando eu pegar uma VM e migrar ela do data center A para o B, ele já altera o IP dessa máquina para responder no 192 ao invés do 10. Ou seja, ele permite que eu crie uma solução de DR. O que hoje eu não consigo, porque quando eu movo máquinas de um data center para o outro, eu preciso manualmente ir lá e mexer nos IPs. Com o VMM 2012, isso passa a ser automático. Na questão de armazenamento, eu já havia comentado antes, o VMM 2012, ele consegue gerenciar storages que tenham SMIS ou SMP. Aqui na transparência diz apenas o SMIS, porque o suporte aos storages SMP surgiu a partir do Service Pack 1, que é recente agora, foi lançado em fevereiro. Mas agora ele suporta tanto SMS quanto storages SMP. Também na questão de atualização. Quando eu faço uma atualização, ele tem uma função chamada cluster, onde eu integro o WSUS ao VMM e ele vai fazer as atualizações por host. Hoje nós fazemos um processo meio escravo. O que nós fazemos? Vamos no host A, atualizamos e damos boot. Aí quando ele volta, atualizamos o B e damos boot. Aí quando o B voltar, atualizamos o C e damos boot. O próprio VMM já faz isso. Ele move as máquinas virtuais que estão no host B para o host A e C, atualiza aquela máquina, dá boot nela, quando ela volta, ele joga o que está no host C para o host B, atualiza o host C, dá boot e a mesma coisa para o host A automaticamente. Otimização dinâmica. Este recurso faz uma coisa bem interessante, ele desliga máquinas, literalmente. Então, por exemplo, eu digo para ele o seguinte: quando eu estiver com 50% da carga, não tem por que eu ficar com cinco hosts ligados. Então ele desliga dois hosts. E aí ele religa esses hosts quando for necessário ter mais throughput de processamento. Ele desliga e liga os hosts físicos de virtualização automaticamente. Isso é válido para a VMware, para a Zen Syntex e também para a Hyper-V, que é também chamado de otimização de energia. E por fim, algumas outras questões que agora ele faz disposição em cima de ProTips. ProTips, não são todos que conhecem, é um recurso que já existia antes, quando eu integrava com o SCOM. O SCOM, que é o Operations Manager, ele gera os alertas e ele faz medição de performance. E ele possuía um managed pack que se integrava ao VMM para passar ao VMM, por exemplo, a informação de que uma VM. Imaginem, por exemplo, que vocês tenham três servidores físicos, três hosts. uma das VMs, ela é muito pesada. E ela está no mesmo host que estão as outras máquinas virtuais que também são pesadas. Então o ProTips, ele movia essa máquina virtual para um outro host, onde esse outro host estivesse mais ocioso, fazendo assim com que todos os hosts ficassem mais ou menos com uma mesma carga. Isso agora no VMM 2012 não é mais necessário ter o SCOM. Eu ainda posso ter o SCOM, porém não sou mais obrigado a ter o SCOM. Ele tem o ProTips interno. Com isso ele consegue trabalhar de forma mais rápida sem a necessidade da integração. Vamos falar um pouco então do SCOM. Eu vou subir a minha máquina aqui, ou melhor, desculpe, do VMM. Vou logar na minha máquina virtual. Então aqui eu tenho o console do VMM. Notem que aqui eu tenho então todas as minhas máquinas virtuais de todos os hosts. Notem que eu tenho diferentes hosts aqui, todos eles agrupados, exatamente para que eu veja como se fosse uma única cloud. E notem aqui o recurso de cloud, onde eu posso juntar todas as máquinas, sejam elas quais forem os tipos de host. Aqui em Fabric é onde eu posso definir os recursos. Então, por exemplo, eu tenho aqui como adicionar novos recursos. Notem, Hyper-V, Citrix e VMware. E notem aqui também que eu tenho as funções de Gateway, Load Balance, Virtual Switch, Library Server, PXE Server e Update. É aqui onde eu coloco o WSUS, como eu comentei com vocês antes. É aqui onde eu coloco o servidor que dá boot remoto, exatamente para que no momento que eu for fazer uma criação, notem que interessante que eu tenho aqui, criar um Hyper-V Cluster. Ou seja, eu posso clicar aqui, dou os MAC address de duas máquinas que eu quero que seja feito o cluster e ele automaticamente cria um cluster para mim. Vamos ver um pouco também sobre a parte de redes. Aqui eu tenho as redes, onde para cada rede ele tem ou pode ter o range de IPs e o site onde aquela rede está. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e indicar qual é a VLAN e qual é o range de IP de cada uma das logical networks, para fazer aquele recurso que eu comentei com vocês. Eu vinculo cada rede a um data center diferente, e quando eu movo uma máquina de um data center para o outro, ele automaticamente move os IPs baseados nessas redes. Tenho aqui também a parte de storage. É aqui que eu indicaria, por exemplo, que eu quero que ele me gerencie um storage. Então eu posso vir aqui em Arrays, adicionar um storage. Por exemplo, se o meu storage ele é SMS ou SMP, se o meu storage for SMP, basta que eu dê o IP dele ou o tipo de provedor que ele tem. Se ele for SMS, é mais simples, porque eu não preciso ter um provider instalado. Nesse caso, basta que eu diga qual é o protocolo e o IP do storage. Automaticamente ele vai passar então a gerenciar todo o storage que você tenha no seu ambiente. Lembrando que, caso você queira usar uma função como essa, é bom que você tenha um bom storage, porque só storages mais recentes que têm essas funções implementadas. E aqui também eu tenho a library. É na library que já existia no VMM 2008, onde eu coloco quais são as mídias que eu vou utilizar, onde eu coloco os meus templates, os meus modelos, mas eu tenho uma coisa nova que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o Service Templates. O que é um Service Templates? Olhem que interessante esse modelo que eu criei um pouco antes. Notem que esse template, ele é formado por duas máquinas virtuais, cada máquina virtual com uma placa de rede ligados à rede VM. Lembram que agora há pouco eu mostrei que eu tinha lá a minha rede VM e que eu poderia colocar os ranges de IP que a minha rede VM tem? É exatamente para no momento que eu for criar as redes, onde eu vou indicar então quais são as redes lógicas para que ele coloque automaticamente quando eu criar uma VM, ele já coloque IP nela. E esse caso aqui, o que é isso, essas duas máquinas virtuais que ele criou? Deixa eu mostrar para vocês como que elas ficam. São duas máquinas virtuais baseadas num disco de template que eu já tinha criado antes, esta máquina com um processador e 1 GB de RAM, e essa máquina ela é compatível com Hyper-V e, por exemplo, Zen. Eu posso escolher qual dos hypervisor que ela é capaz de suportar. E aí eu indico, por exemplo, que essa máquina ela tem que ter determinadas roles instaladas. Então, por exemplo, no meu ambiente de serviço, essa máquina tem que ter o ES. Então, eu venho aqui embaixo e escolho que eu quero que ele automaticamente instale o ES nesta máquina. Ou qualquer outra coisa que eu quisesse instalar. Assim como também features. Por exemplo, eu quero que essa máquina ela tenha o Branch Cache habilitado. Então, quando ele criar essa máquina virtual, ele já cria ela com o IS e com o Branch Cache ligado. A mesma coisa eu posso fazer na outra máquina. Notem que essa segunda máquina ela usa o mesmo template da anterior. Usa o mesmo template que a máquina anterior usava, que é uma máquina de Windows 2012, com 2 GB de memória RAM e um processador. Agora, olhem que interessante que eu consigo fazer com isso. Eu posso vir aqui, como se eu fosse criar uma máquina virtual nova. Só que ao invés de criar uma máquina virtual, eu crio um serviço. Quando eu for criar um serviço, ele me pergunta qual é o template e eu escolho aqui aquele template que eu criei anteriormente. Ok? Opa, esqueci de pôr o nome. Serviço MVP Virtual Conference. E agora ele mostra para mim aquela tela onde eu posso escolher aonde eu quero criar essas VMs. Então, notem que aqui ele até me dá um zoom aqui embaixo, onde eu posso escolher em qual servidor eu quero criar cada máquina. Como ele vai fazer isso? Ele vai criar duas máquinas virtuais e vai colocar a rede. Basta que eu venha aqui e indique para ele qual host que eu quero que ele crie cada uma das máquinas. Por que isso é diferente do modelo atual? Por que isso é diferente de eu chegar aqui, por exemplo, e criar uma virtual machine? Qual a diferença? Quando eu crio uma virtual machine por aqui, eu tenho que indicar que serviços que eu quero que ela tenha instalado, eu tenho que indicar a parte de hardware, eu tenho que colocar os dados dela e, ao final, logar nela, instalar template, colocar aplicações e depois ainda colocar IP. Já nesse modelo de serviços, não, tudo é automático. Quando ele criar as duas máquinas virtuais, ele já vai colocar IP, ele já vai colocar elas com as roles do Windows, já vai instalar aplicações também. Como assim instalar aplicações? Para quem não conhece, o VMM 2012, ele vem com uma ferramenta chamada Server Virtualization, Server Application Virtualization. O que que ele faz? Ele virtualiza aplicações criando uma espécie de pacotes. E esses pacotes depois são colocados aqui dentro dos templates. E aqui eu incluo a aplicação. Essa aplicação virtual é muito similar a um modelo baseado em MSI, onde ele me cria um pacote e esse pacote eu faço deploy aqui. Notem que aqui bastaria eu escolher uma aplicação. No meu caso, aqui no meu servidor, eu não tenho nenhuma aplicação virtualizada, mas eu poderia apenas fazer isso clicando aqui e eu teria então a aplicação automaticamente já instalada no servidor. A mesma coisa vale para o SQL Server. Eu também consigo fazer isso com ele. Pergunta típica quando mostramos esse recurso: onde está esse tal de Server Virtualization? Eu vou mostrar para vocês acessando a mídia do VMM, já que esse é um recurso que está contido, mas poucos sabem que ele existe. Então, deixa eu acessar aqui um compartilhamento que eu tenho na rede, onde eu tenho todos os CDs. Aqui eu tenho a mídia do VMM, já que ele está na mídia, mas ele não aparece nas instalações. É esse recurso aqui, chamado de SAVE, ou Server Application Virtualization. Esse programinha, ele é muito simples, é um executávelzinho de 60K, onde eu vou instalar ele no servidor, ou melhor, 60 MB, e eu executo a aplicação com ele aberto. E durante essa execução da aplicação, ele guarda tudo o que foi feito naquela instalação. E aí ele gera um MSI. Esse MSI eu coloco dentro do VMM, e aí quando eu for instalar uma nova máquina virtual, eu digo para ele: instale este pacote. Ele sobe a máquina virtual, instala essa aplicação lá dentro, que já está virtualizada antes, e faz o sistema subir. Agora vocês imaginem por que que isso funciona para uma private cloud? Funciona porque o meu cliente, ele passa a poder comprar um sistema de mim, aonde a máquina virtual, o banco de dados e tudo que ele vai usar já está pronto. Ninguém precisa instalar nada, ninguém precisa colocar IP. Basta que ele vá lá e diga: eu quero comprar um serviço. Ele compra o serviço e esse serviço já vem todo pronto. Por isso que o VMM é uma ferramenta essencial para uma private cloud, apesar de não ser a única do System Center. Outra ferramenta agora é o App Controller. Qual é a função do App Controller? Como muitos sabem, no VMM 2012 foi descontinuado o Self Portal. No seu lugar veio o App Controller. O App Controller faz as mesmas funções que fazia o VMM Self Portal, ou seja, os usuários podem ir lá, clicar aqui em Virtual Machines e depois dar um New aqui em cima, na barrinha de tarefas, como também ele pode criar serviços aqui. A diferença do App Controller para o antigo VMM Self Portal é que o VMM Self Portal só criava VMs, enquanto que o App Controller, ele tem duas diferenças. Primeira, ele cria serviços, que é o que eu mostrei para vocês no VMM. Um conjunto de máquinas que são criadas ao mesmo tempo e levam um nome único. Ou seja, um servidor web, mais um servidor de aplicação, mais um servidor de SQL. Notem que aqui ele não está me mostrando as máquinas virtuais. Ele está me mostrando os serviços, ou seja, o conjunto de máquinas virtuais. Isso eu não fazia pelo Self-Portal, já que é um recurso novo do VMM 2012. E outro recurso interessante também é que no App Controller ele consegue juntar contas no Azure com sua Private Cloud. Isso significa que com o App Controller eu posso pegar máquinas virtuais criadas no Hyper-V e migrar para o Azure, e pegar máquinas que estão no Azure e migrar para o Hyper-V, já que ele integra o ambiente criando a nuvem híbrida. Hoje nós falamos muito nuvem pública, onde nós temos lá o Azure com as suas máquinas virtuais, e nós temos a nossa nuvem privada, que é o Hyper-V. Com o App Controller, eu junto as duas. Passa a ser uma única nuvem. Este é o recurso que está por trás dessa ferramenta, que é interessantíssima quando pensamos dessa forma: juntar o Azure com o meu Hyper-V, criando uma nuvem única, que é o que eu consigo fazer aqui. Como vocês podem ver, cinco serviços estão rodando no Azure e cinco serviços estão rodando internamente. E aqui é um exemplo de como que ele trabalha, algumas das telas dele. Então, notem aqui que eu tenho as nuvens que eu estou usando, as minhas assinaturas do Azure, as máquinas virtuais e os templates locais. Eu tenho sempre os dois integrados dentro do App Controller. E como ele é um portal, o próprio usuário ganha permissões para trabalhar nele, dando assim maior flexibilidade ao pessoal de TI de se preocupar com o que eles realmente têm que fazer, que é a monitoração do ambiente como um todo, e não ficar criando máquinas virtuais ou assim, ou outras tarefas corriqueiras. Notem também que existe uma cota. O que significa isso? Cada máquina virtual, eu indico qual é o preço dela. Esse preço, ele pode ser baseado em qualquer tipo de unidade que você queira, pode ser dinheiro, pode ser apenas crédito, e conforme o usuário for criando máquinas virtuais, ele vai consumindo o seu crédito. Então, ele consome as suas cotas. E isso é simples de ser feito, basta ir na máquina virtual, todas elas têm lá uma das partes da configuração dela, é cota cost, ou custo de cada cota, custo de cada criação de uma máquina virtual. E aqui eu vejo também como que ele gerencia as clouds. Notem, máquinas criadas no Azure, com máquinas criadas em dois diferentes clusters internos. Então, aqui eu tenho uma ideia de como esse ambiente ficaria dentro do App Controller, integrando uma nuvem híbrida. Vamos falar um pouco agora do Data Protection Manager. Muitas pessoas, quando conhecem o DPM, o Data Protection Manager, costumam dizer que ele não é uma ferramenta muito útil, porque costumam ter o conceito de que, como ele não faz backup de tudo, faz backup apenas de produtos Microsoft, ele é uma ferramenta que limitada para se ter num ambiente completo. Na verdade, isso é uma característica do Data Protection Manager. Ele só faz backup de produtos Microsoft. SQL, SharePoint, Exchange e Windows e Hyper-V. Ele não faz backup, por exemplo, de outros tipos de produtos como um Oracle, um MySQL ou um outro tipo de servidor. E aqui há uma lista do que ele pode fazer backup. Então, desde o Windows, do SQL 2012 até o Windows 2012, os Essentials, os SharePoints, até as versões mais novas e também o Exchange nas suas versões mais novas. Como que ele faz esse backup? Ele faz esse backup baseado em snapshots. Por que isso é interessante? Alguns produtos de backup, eles travam a máquina virtual durante o backup, ou travam o banco de dados. O que que o DPM faz? Como ele é baseado em Windows, ele usa um recurso de Windows que todos nós já conhecemos, chamado de VSS, ou Shadow Copy. O que ele vai fazer é o seguinte: ele cria um shadow copy da máquina virtual, e enquanto ele está copiando a máquina virtual, ele não está copiando a máquina ou o arquivo em produção. Ele copia o snapshot. Isso é interessante porque a máquina virtual não é afetada. A performance da máquina virtual não se afeta, porque o que ele está copiando ele faz cópia por blocos. Só que ele não está copiando o bloco da VM em execução, e sim a cópia que foi feita daquele bloco durante o backup. E isso pode ser feito, por exemplo, a cada 15 minutos. Eu posso guardar isso tanto em disco como em fita, como eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui alguns dos serviços detalhados de como que ele faz, de SharePoint, de Exchange, que ele é compatível inclusive com DAGs. No caso do SharePoint, ele é compatível e pode fazer restore tanto de itens individuais como também de farms inteiras, e do SQL até 1.000 bancos de dados por servidor DPM. É o limite que eu tenho. E no caso do File Server, ele tem um agente chamado de Self-Service End User Recovery. É um serviço que você instala na máquina do usuário, ele se conecta ao DPM e permite que o próprio usuário faça restore de um item. É um recurso bem interessante também, muito similar ao Old Versions ou Previous Versions que o Windows já tem internamente. Ele faz a mesma coisa, só que buscando os dados do backup no DPM. E aqui, como que ele pode fazer Disaster Recovery? Ele tanto pode voltar uma máquina virtual inteira, como uma máquina completa a partir do System State, como ele pode voltar só um arquivo, só um mailbox, ou apenas um item dentro do SharePoint, por exemplo, apenas uma lista dentro do SharePoint. No caso de máquinas virtuais, ele consegue abrir o VHD e retornar só aquele dado dentro de um VHD. Isso é compatível com o sistema de restore que ele trabalha. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouco do DPM. Como que ele funciona? Deixa eu voltar aqui para a minha máquina virtual. Então, aqui estão as máquinas virtuais que tem a gente e os meus discos. Notem que eu tenho um disco de 5 TB, dedicado só para o backup, onde ele está guardando todos os backups que eu tenho atualmente. Então, notem aqui a lista dos backups que estão dentro desse disco. Porém, eu não posso guardar um backup apenas no disco do servidor. Eu posso também guardar ele online. O que significa isso? A partir do Service Pack 1 do DPM, eu posso fazer uma réplica do backup no Azure. Então, eu compro espaço no Azure, coloco a assinatura aqui e mando o meu backup para a nuvem. Claro que existem várias considerações a fazer, como o link, a questão do custo de se fazer isso, mas é possível também se fazer esse recurso agora. E aqui eu tenho minhas fitas. Notem que nesse caso eu tenho um robô de 6 unidades, que tem 82 slots, e aqui ele me gerencia as fitas que eu tenho disponíveis ou não. E notem que ele, para cada fita, ele joga um backup diferente. Ou seja, eu tenho três diferentes opções para fazer o backup. Eu posso guardar o backup em discos locais, posso guardar o backup no Azure ou posso guardar o backup em libraries. E eu posso guardar o backup nos três lugares. Eu posso, por exemplo, fazer o backup em disco, que é mais rápido, depois, semanalmente, jogar o backup para a fita e depois, a cada mês, jogar o backup para o Azure. Assim, eu teria três diferentes níveis de proteção, o que me garantiria que eu nunca perderia um dado. Aqui é a tela de monitoração do DPM. Notem que ele está me avisando que eu tenho poucas fitas dentro do servidor. Isso é óbvio, porque eu tenho 82 slots, mas só tenho 4 fitas, que é o suficiente. E aqui, como que ele faz a proteção, separado por grupos. E também, o que eu queria mesmo mostrar, que é a parte de recovery. Por exemplo, notem que eu tenho aqui o backup de uma máquina virtual. Essa máquina, por exemplo, 74. Aqui eu tenho os dados do Hyper-V, onde eu sei os dias em que essa máquina teve backup. Deixa eu pegar uma aqui que já passou por vários backups. E aqui eu sei, eu tenho backup dessa máquina no dia 21, 22. Podem notar que os dias estão sublinhados e em vários horários. Por exemplo, no dia 22, quantos backups eu tenho? Eu tenho backup às 22h28 em disco. E no dia 23, eu tenho backup às 22h07 em disco e às 22h07 em tape. Notem que eu tenho os dois backups disponíveis para usar. E se eu tivesse Azure, apareceria aqui um terceiro item. Azure indicando que eu tenho backup também na nuvem para aquele item. E aqui os discos dessa máquina virtual. Então eu posso abrir um disco virtual desses e retornar do disco virtual apenas um item que está lá dentro. Nesse meu caso, esse recurso não está habilitado, porque para isso eu tenho que ter a feature de Hyper-V instalada também no servidor de DPM. Como meu servidor de DPM é virtual, eu não tenho então como abrir o VHD, já que eu não tenho como instalar o Hyper-V dentro de um servidor virtual. Por isso que a recomendação é sempre ter um DPM fixo, físico, para que você instale o Hyper-V, para que ele tenha então os recursos de abrir um VHD a partir do backup. E aqui vocês veem então que eu posso retornar os dados em pedaços ou em partes, seja de fita, de disco ou de qualquer outro recurso. Agora, voltando à questão do início, por que que eu usaria o DPM para fazer backup, já que ele não faz backup de todos os produtos? Porque quando nós estamos falando em Private Cloud, nós nos referimos a VMs. Então, neste caso, eu não vou fazer backup dos dados, e sim da VM como um todo. Então, para isso, eu não preciso de um produto que faça backup de qualquer coisa. Eu só preciso de um produto que faça backup de uma única coisa, que no caso é as máquinas virtuais. Vamos falar um pouco do Service Manager. Eu entraria mais em detalhes, mas parte do que foi mostrado aqui, o Hélio já mostrou, mas ficou uma coisa interessante de mostrar para vocês dentro do Service Manager, que é a parte de integração que ele tem com o SCOM e outras ferramentas. Então, eu vou abrir aqui a minha máquina Service Manager. E vou compartilhar ela com vocês aqui. Essa máquina que está aparecendo aí para vocês agora é o Service Manager, que o Hélio já havia mostrado antes, mas notem um recurso interessante. Aqui no Service Manager eu tenho uma área chamada conectores. O que são os conectores? É exatamente eu indicar para ele quais são as outras ferramentas do System Center que eu possuo. Por exemplo, o Compliance Manager do Configuration Manager. Lembra que eu mostrei que eu ia fazer uma monitoração de uma DLL do antivírus? Então, imagine que quando aquela DLL do antivírus estiver defasada, ele vai gerar um alerta no SCCM. E esse alerta vai automaticamente vir para dentro do Service Manager a partir deste conector que eu criei aqui. E a mesma coisa vale para o Operations Manager. Todos os alertas que forem gerados no SCOM viram incidentes dentro do Service Manager. Será que isso é verdade? Será que funciona mesmo? Posso mostrar para vocês aqui, já que o meu ambiente está funcionando. Aqui eu tenho então todos os incidentes. Notem que eu tenho aqui. Em cima, 933 incidentes. Por que tantos incidentes? Porque todos os alertas que foram gerados no SCOM estão aqui. Notaram que ele está com o status de resolvido? Por quê? Porque quando acontece um problema lá no SCOM, um alerta no SCOM, esse alerta vira um incidente aqui dentro do Service Manager. Quando eu vou lá no SCOM e coloco como resolvido, automaticamente ele vira resolvido aqui também. E o inverso é a verdade. Se eu chegar, por exemplo, num incidente que estiver aberto aqui e chegar nele e mudar o estado dele, por exemplo, se eu disser que esse determinado incidente ele está aberto, lá no SCOM ele vai aparecer como aberto também. Ou seja, os dois estão integrados. E notem que eu consigo até ver os recursos aqui. Por exemplo, neste caso, eu consigo ver os detalhes do que o SCOM gerou. Foi um grupo do cluster que ficou offline. Ou seja, ele deve ter perdido, eu devo ter dado algum boot nele no, na quarta-feira, dia 20, e ele está me avisando aqui que ocorreu um incidente lá no servidor. Isso é bom porque, de uma única ferramenta, que é o Service Manager, você consegue criar dashboards de SLA. A partir daqui, eu consigo dizer quantas vezes um servidor foi reiniciado, quantas vezes uma máquina virtual parou, e até mesmo alertas que são apenas indicativos. Por exemplo, uma das máquinas do meu ambiente não tinha o Virtual Guest Services, ou seja, o Integration Services instalado. Então, isso virou um incidente. Ó, isso virou um incidente numa determinada máquina, onde esse incidente veio aqui no Service Manager e foi resolvido. E aqui eu consigo saber a data em que isso aconteceu e consigo também saber a data em que isso foi fechado. Basta eu pegar os detalhes aqui do incidente que ele criou. Então, essa integração entre SCOM e Service Manager é o que permite que nós façamos automação. Imaginem, por exemplo, que eu posso criar um pacote no Orchestrator que todas as vezes que aparecer um incidente do tipo tal, ou seja, vindo do SCOM, ele execute um runbook do Orchestrator para executar uma tarefa. Essa seria a integração, já que aqui na parte de administração, eu também indiquei o Orchestrator. Notem aqui que o Orchestrator também está indicado como um dos produtos que eu integro. Vamos então dar uma olhada agora em quem é o Orchestrator. Vamos voltar aqui para o PPT. Eu vi que há algumas perguntas aqui, até o Donda me avisou que tem algumas perguntas pendentes. Ao final, nós vamos responder as perguntas logo depois da demonstração de Orchestrator. O Orchestrator é uma ferramenta baseada em boas práticas, onde ele permite que eu tenha vários e diferentes pacotes de monitoração. Então, ele pode trabalhar com Active Directory, Exchange, todos os produtos Microsoft, System Center, Oracle, Dell IAM, VIS e alguns outros produtos como VMware. Para isso, basta que alguém crie o Mandipack. Assim como o SCOM, nós temos os Mandipacks, no Orchestrator nós temos os Integration Packs, que são os pacotes de integração. E eles visam, como o Hélio já comentou, fazer automatização de processos, onde tudo acontece sem que alguém tenha que ficar manipulando aquele dado a todo tempo. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é a parte de gerenciamento de uma change, por exemplo. Digamos que eu tenho uma determinada change aberta no meu ambiente e que essa change ela exige que eu crie um disco a mais em um servidor virtual. Como que eu faria isso acontecer? Eu faria isso acontecer a partir de um modelo como esse que vocês veem aqui, que é um pacote, um runbook. Runbook são o conjunto de tarefas ou atividades que um orchestrator vai executar. Esse pacote, ele funciona muito bem e eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é só um, antes de eu mostrar o demo, esse é um PPT que mostra produtos que se integram. Como eu já mostrei para vocês antes, todos os produtos se integram ao Service Manager. Notem que todos eles estão aqui integrados ao Service Manager para fazer a parte de incidentes e todos eles também estão integrados com o Orchestrator. Ou seja, o Service Manager para a criação de incidentes e o Orchestrator para executar tarefas. E o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso acontecendo. Vamos lá? Então, vou pegar aqui minha VM de novo para compartilhar com vocês. Notem que é o mesmo servidor que tem o VMM. Isso é recomendado? Depende do seu ambiente. No meu caso aqui, eu estou utilizando muito poucos Runbooks no momento, e o VMM é um dos servidores que eu tenho, então eu acabei deixando os dois no mesmo, mas isso pode depois ser alterado conforme a sua arquitetura. Notem que eu tenho aqui uma VM, que é essa VM teste, ela está parada, ela tem 2 GB de RAM e ela tem um disco de 60 GB. Digamos que eu acabei de receber uma change me dizendo que esse HD está pequeno e que eu preciso de mais memória. Então, eu quero aumentar essa máquina para 4 GB e 100 GB de disco. Então, eu tenho aqui um runbook que faz isso. Notem que esse runbook faz, ele lê a VM, cria um objeto no Service Manager, cria um disco, altera a VM, starta a máquina virtual e altera o incidente que ele mesmo abriu. Vamos ver isso rodando? O que vai acontecer é que daqui a uns minutos nós vamos ver a máquina virtual se alterando aqui. Notaram que a máquina virtual passou por updates automáticos? Olhem a memória dela, 4 GB, a máquina virtual está running e olha o disco, passou de 60 para 100 GB. Como que eu fiz isso? Como que eu executei essas tarefas? Essas tarefas foram executadas, primeiramente, por vir aqui no Orchestrator e indicar como cada produto deve ser acessado. Por exemplo, como é que eu consegui acessar o Configuration Manager? Eu vim aqui e indiquei qual que é o servidor e qual é a conta que ele vai usar. Então, automaticamente, ele já passa a poder utilizar os pacotes do Configuration Manager. A mesma coisa vale para VMM e todos os outros produtos. Então, é importante que no Orchestrator, a primeira coisa que você faça é configurar os dados de cada um dos servidores que você vai utilizar. Na sequência, deixa eu mostrar para vocês como funciona esse pacote. Eu vim aqui no GetVM. Deixa só eu fechar e abrir, porque para ele ler as máquinas, eu preciso que ele esteja como administrator. Ok. GetVM. Então, aqui, nessa primeira atividade, o que que eu fiz? Eu indiquei para ele que eu queria que ele abrisse. Esse tempo que ele está demorando é normal porque ele está lendo o VMM. Notem que aqui ele já me traz a lista de máquinas virtuais que existem. Então, essa integração ela é real, ela é real-time. Então, aqui eu estou mandando ele fazer o quê? Procure no VMM a máquina que se chama VM Teste. Na tarefa seguinte, o que que eu faço? Eu abro um incidente no Service Manager do tipo Runbook, onde eu escrevo alteração na VM e leio um dado do componente anterior. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar daqui a pouco. Ou melhor, vamos acrescentar um campo a mais? Por que que no nosso incidente nós não colocamos, por exemplo, no campo documentação, o nome e o host em que a VM está? Então eu quero colocar dados no campo documentação, eu quero colocar máquina virtual, agora eu quero colocar o nome dela, botão direito, subscribe, dados já publicados, onde eu vou ler os dados dos objetos anteriores. Então, qual é o dado que eu quero pegar nesse caso? O nome da VM. Então, eu venho aqui embaixo e encontro o campo VM Name. VM Name, ok. Na continuação, eu coloco máquina virtual X, que está no host. De novo, botão direito. Subscribe, dados já publicados, e pego lá do controle do VMM o nome do host, onde essa máquina virtual está no momento. Hostname. Então, ele automaticamente vai abrir um incidente no Service Manager com o nome alteração na VMX, e no campo documentação vai estar máquina virtual X, que está no host tal, foi alterada. Então, esse é assim que nós fazemos a integração entre os produtos. Na sequência, eu crio um VHD. Opa, peraí, mas em qual máquina virtual que eu vou criar um VHD? Notem que eu estou lendo o ID deste outro objeto aqui, ó. Eu leio o ID deste objeto para saber qual é a máquina virtual. E, por fim, eu fecho o incidente. Como que eu fecho um incidente? Eu não criei um incidente aqui na tarefa de cima, no Create Object. Então, eu leio qual é o UID que esse objeto criou e altero o status dele para concluído, ou seja, foi finalizado. Entenderam como a integração funciona? Então, a partir do VMM, do SCOM, do SCCM, o Orchestrator ele consegue falar com todo mundo. Então, ele fala com todos os outros produtos e permite que eles interajam entre si. Viram como um dos objetos, ele consegue ler dados gerados pelos outros objetos? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu dei aqui subscribe, notem que eu poderia estar lendo dados de todos os objetos que se precederam. Ou seja, a atividade, ela guarda todos os dados que ela coleta para que sejam usados nas atividades seguintes. Então, esse é o modelo que eu trabalho com o Orchestrator. E como eu integraria isso com o SCCM? Ou melhor, com o Service Manager? Eu crio um incidente no Service Manager, indico que a atividade é um runbook, e digo para ele qual campo do incidente vai ser o nome da máquina virtual que eu quero colocar aqui. Então, ele faz substituição de variáveis. É assim que funciona a integração entre eles. E como vocês puderam ver, não é tão complicado assim. É até simples ser feito. Depois que você configurou essas opções aqui de conexão, basta arrastar um objeto. Por exemplo, se eu quiser ler neste momento meu Configuration Manager e saber que máquinas existem lá, basta que eu venha aqui, por exemplo, pegue esse objeto Query. Indique que ele está lendo os dados do meu SCCM 2012 e digito aqui qual a query que eu quero que ele faça. Como eu tenho integração entre os produtos, notem que ele já trouxe para mim todas as collections que existem lá. Eu não precisei digitar uma query, porque ele já sabe. Ele foi lá no meu SCCM, leu as queries que já existem lá e já me trouxe aqui. Então, para aparecer uma nova query aqui, basta ir lá no SCCM e trazer ela de lá. E aí eu poderia, então, fazer integração, como vocês viram, no objeto seguinte, lendo o objeto anterior. Então, essa era a demo que eu queria demonstrar para vocês de integração, como que a integração entre os produtos funciona. E agora eu gostaria de deixar para responder algumas perguntas de vocês aí, antes da entrada do Donda. Eu vi que já há uma pergunta aqui, do Tony. Só consegui ler a pergunta inteira, Tony, um minutinho aqui. Poderia me ajudar, tanto no self-portal quanto na PP Controller, tem um comportamento, a conexão com a VM não é estabelecida, só volta quando reinicia a VM, eu faço um live para outro host. Tony, eu acho que eu já passei por isso e talvez eu saiba o que que é. Me manda um e-mail depois que eu passo para você. Eu esqueci de deixar o meu e-mail na primeira apresentação, então eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o e-mail para vocês agora e vou escrever ele aqui no próprio PPT. Então, meu e-mail é mcinsic@gmail.com ou mcinsic@outlook.com. Podem usar qualquer um desses dois e-mails para comunicar e podem ter certeza que eu vou responder para você. No seu caso, Tony, eu respondo essa pergunta sua a partir de um e-mail, porque esse processo ele exige que eu dê uma olhada ou te fale algumas coisas em log que você precisaria dar uma olhada, mas te ajuda sim com certeza. Se alguém mais tiver uma pergunta, essa é a hora de fazer. Obrigado, então, pessoal. Opa! Marcos? Oh, muito obrigado, Marcos. Pode ir. Depois vocês vão poder assistir de novo esses webcasts que estão sendo gravados. E eu agradeço a vocês aí. Agora passo a palavra para o pessoal da organização, que o Gerés vai dar uma mensagem final. Obrigado.